Vamos dar início então à nossa reunião. Senhora Presidente da Área Metropolitana de Lisboa e os respectivos colaboradores, o nosso agradecimento e a nossa saudação pela vossa presença neste grupo de trabalho sobre descentralização. Como é do conhecimento público, a Comissão de Ambiente e Poder Local tem entre mãos um conjunto de diplomas sobre descentralização. E para o efeito, para os discutir em termos de especialidade, constituiu um grupo de trabalho que aqui está presente para fazer um conjunto de audições das entidades que consideramos importante ouvir no âmbito deste processo de descentralização. Os diplomas em presença são, por um lado, um projeto de lei do PSD que deu entrada em janeiro deste ano, uma proposta de lei do Governo que deu entrada em março também deste ano, um projeto de lei do PCP que deu entrada também em março, um projeto de lei do CDS-PP também deu entrada em março e um projeto de resolução do PAN. Todos estes diplomas do Bloco não tenho aqui essa referência, mas nós podemos verificar. É um projeto de resolução 725. Pronto. Seja como for, são várias as iniciativas legislativas nesta matéria, o que reforça bem a importância que o Parlamento dá ao processo de descentralização. Aliás, eu diria mesmo que já há várias décadas que o processo de descentralização é um objetivo de reforma e de descentralização de forma a servir melhor os cidadãos, mas por razões várias e quase sempre de ordem financeira, este processo fez pequenos avanços, deu pequenos passos e nunca foi tão longe quanto se desejaria. Neste momento há de facto uma conjugação de vontades, de forma a se poder levar por diante este processo de descentralização a bem de um melhor serviço prestado aos cidadãos, mas também é natural que haja um conjunto de pressupostos que têm que ser verificados por forma a que o processo em si possa ser levado à prática com eficácia. Pressupostos de natureza financeira, pressupostos de natureza material, pressupostos de natureza de recursos humanos, mas também pressupostos de definição de um conjunto de condições que serão por forma a poder operacionalizar esta transferência. Nas várias entidades que temos ouvido, e ainda não foram muitas, temos muitas para ouvir, mais de 100. Começámos pela Associação Nacional de Municípios, pela Associação Nacional de Freguesias, pelas áreas metropolitanas e, portanto, temos aqui em presença a área metropolitana de Lisboa, que também é um dos sujeitos ativos deste processo de transferências, uma vez que está previsto também no diploma de todos os partidos e do Governo que a transferência se faça para os municípios, mas também para freguesias e para entidades supramunicipais e, portanto, das áreas metropolitanas neste contexto é efetivamente importante. Queria por isso agradecer a vossa presença. Em termos de organização da nossa reunião, eu peço ao Sr. Presidente da área metropolitana, se o entender, que faça uma pequena reflexão de 10 minutos inicial. Depois cada grupo parlamentar colocará questões em 5 minutos cada, uma ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois fará as considerações finais às questões que lhe forem colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Membros da Comissão. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É para mim um grande prazer voltar sempre a esta casa e ainda por cima um convite tão generoso para tratar de um tema tão importante para nós, o tema da descentralização. Se me é permitido, muito brevemente, eu faço uma consideração genérica sobre a descentralização e depois farei algumas considerações sobre a descentralização de uma maneira geral e especificamente em relação às áreas metropolitanas, nomeadamente a Lisboa, mas aqui a problemática é muito semelhante à do Porto. Em relação à descentralização, eu creio que a descentralização merece um amplíssimo consenso. Creio mesmo que o consenso geral é que a verdadeira reforma do Estado se deverá fazer com base na descentralização. Só que a descentralização assume diversas perspectivas e contém diversos conceitos. E se é verdade que em relação ao conceito genérico há um consenso muito grande, mas depois, quando se declina este conceito de descentralização, pode aparecer aqui e ali perspectivas diferentes. Antes de mais, o que é que nós estamos, a descentralização, o que é abrange neste momento? Abrange a descentralização para as câmaras municipais, para as freguesias, para as áreas metropolitanas e para as CCDRs. É isto que, enfim, a massa crítica que temos na nossa frente é a descentralização para estas entidades. E depois temos, da parte do Governo, uma lei-chapéu que cobre, de certa maneira, todas estas áreas e indica quais são os setores que vão ser objeto de centralização. Comecemos então por aqui. A primeira coisa que se verifica é que esta lei-chapéu pode ser interessante, conceptualmente, mas mais interessante irão ser, com certeza, os decretos-leis setoriais que vão regular cada um dos setores a descentralizar. Essa é que é uma questão relevante. A área metropolitana de Lisboa já teve a ocasião de dizer ao seu Ministro Adjunto que gostaria, e vai ter seguramente a ocasião, de analisar cada um desses decretos-lei. Porque é realmente na regulamentação setorial e específica que nós podemos comentar, podemos ter posições mais seguras e mais adequadas àquilo que se pretende fazer. Há princípios que estamos todos de acordo, ou seja, primeiro ponto, a descentralização é útil. Porquê? Porque nós entendemos que a descentralização permitirá prestar melhor serviço aos cidadãos com, eventualmente, os mesmos ou menores custos. Este é o grande objetivo. Agora, para que isso seja possível, a primeira consideração é que a descentralização impõe uma regra. A descentralização não pode ser, em momento nenhum, a forma de aliviar o orçamento do Estado de despesa, passando a despesa para as autarquias locais, bom, e, consequentemente, com ela, a responsabilidade. A transferência de recursos e a transferência de recursos financeiros e humanos é a condição essencial de uma correta descentralização. E aqui, só esta frase põe diversos problemas. Primeiro, a transferência onde é que se deve fazer? Deve-se fazer no Orçamento de Estado ou deve-se fazer na Lei das Finanças Locais? Primeira questão que se coloca. Na minha opinião, não deve ser feita na Lei das Finanças Locais. Porquê? Porque se há lei que tem sido malbaratada e desrespeitada em Portugal, é precisamente a Lei das Finanças Locais. Portanto, o que nós devemos fazer é a Lei do Orçamento de Estado deve verdadeiramente contemplar essa transferência para as autarquias. Agora, em que termos? Nos mesmos termos, com as mesmas rúbricas, exatamente as mesmas, aí há que fazer uma reflexão. E qual é a reflexão que se tem que fazer? Vamos imaginar que há setores onde as verbas do Orçamento do Estado têm sido insuficientes. A pergunta é, será que essas verbas que já são insuficientes neste momento, se forem transferidas para as autarquias, vão passar a ser suficientes? Pergunta. Ou se há lapsos e defeitos na aplicação das verbas do Orçamento do Estado, por exemplo, penso na saúde, por exemplo, bom, que nesta altura já não é suficiente, será que se for transferido exatamente da mesma forma? Não, vamos melhorar, vamos piorar ou vamos pôr em causa o próprio conceito de descentralização? Isto é uma questão séria, porque a descentralização, se quer ser bem feita, pode não ser barata. Pode exigir um esforço sério, não é, de análise financeira em função dos resultados que se pretende atingir. É certo que nós entendemos que as autarquias locais têm uma capacidade de gestão, até pela proximidade que têm, que são capazes eventualmente de fazer melhor com menos. Bom, mas isto é uma regra que não é absoluta. E tem que se ver bem se é possível ou não manter os padrões ou atingir aqueles padrões mínimos de eficiência com verbas que neste momento já se notam que são insuficientes. Portanto, é uma questão muito importante. A segunda, os recursos humanos. Nós, na área metropolitana de Lisboa, já foi transferido à Autoridade de Transportes e a primeira coisa que nós nos debatemos foi exatamente esta, quer dizer, os recursos humanos que nós necessitamos para fazer um bom trabalho. E até agora nós temos tido capacidade de o fazer, mas com dificuldades. E também a parte dos recursos financeiros. Essa transferência não está completa, mas também temos dificuldades, porque não é possível transferir para a área metropolitana de Lisboa essas competências e depois dizer Bom, o orçamento da área metropolitana tem que ser aumentado e as câmaras que fazem parte da área metropolitana têm que aumentar a sua participação. Nós não aceitaremos isso. Bom, portanto, essa é uma outra questão importante. Quanto aos recursos humanos, também temos que ver em que medida é que a transferência de recursos humanos se compatibiliza com o Código de Trabalho e com as leis vigentes. Esse também é um aspecto importante, porque os recursos humanos são transferidos, mas é importante saber a vontade dos trabalhadores na transferência, porque, e saber em que condições e em que termos é que essas transferências se fazem, em termos de regalias, de vencimentos, enfim, de tudo aquilo que compõe-se os direitos laborais nos termos do respectivo Código. Portanto, esta é uma questão importante. A segunda questão importante é que as transferências de competências, por exemplo, para as áreas metropolitanas, não podem ser feitas à custa de transferências de competências das câmaras. Será um erro grave se isso acontecer. As transferências de competências têm que ser do Poder Central para as áreas metropolitanas. Aliás, o que está previsto para as áreas metropolitanas, creio que não vai entrar em vigor nesta altura já o novo regime. O regime quadro poderá vir a ser fixado, mas a sua aplicação é eventualmente não será até às próximas eleições. Mas o que está realmente previsto é que as transferências que se façam sejam transferências que mereçam o acordo das autarquias. E isso é importante. Das câmaras municipais abrangidas no âmbito, no fundo, da Assembleia Metropolitana. Bom, esse é um aspecto importante. O segundo aspecto importante. Nós não podemos e não devemos colocar em momento nenhum as câmaras municipais afastadas das intermunicipais e das áreas metropolitanas. A base da descentralização, na minha opinião, é o Conselho e a freguesia. As áreas metropolitanas são muito importantes no sentido de potencializar a capacidade das autarquias, conselhos e freguesias, fazerem melhor por força da junção e da capacidade gregária das suas competências. Agora, não ter a ideia de que se tira, não é, portanto, aos conselhos e às freguesias, mas mais ao conselho, bom, e às freguesias também, porque no fundo são uma base da descentralização, competências que depois se passam para o intermédio, fazendo com que a Câmara Municipal, que às vezes já tem dificuldade em falar diretamente com o Governo, tenha agora uma dupla dificuldade, que é falar com a área metropolitana e depois com o Governo. Isso será não beneficiar, mas complicar a formulação da vontade autárquica. Portanto, esse é um segundo aspecto importante. E por isso, quando se fala nas áreas metropolitanas, prevê-se a existência de um Conselho Metropolitano. E bem, Conselho Metropolitano com funções puramente, enfim, não vinculativas. Aliás, nós até entendíamos que havia uma ou duas competências que deviam ser vinculativas à função consultiva, nomeadamente no ordenamento do território. Bom, a lei não está a prever, mas está a prever audições obrigatórias do Conselho Metropolitano. Em boa hora, esse Conselho é criado. Depois, a transferência, uma vez que tem o apoio das câmaras, muito bem, essa transferência poder-se-á fazer. Agora, dito isto, as transferências que se fazem, quero me interromper, tenho muito gosto.
Não.
Mas com o maior prazer.
Não.
As transferências que se fazem para as áreas metropolitanas, de acordo com o esboço de legislação que está, são modestas, fundamentalmente comparando com as transferências que estão previstas para as CCDRs. Tenho que confessar que até acho, tenho uma certa desilusão nessa matéria. Bom, falando nas CCDRs, aí a questão é mais complicada. Porquê? Porque há claramente uma contradição de tutelas. A CCDR, portanto, terá um Conselho Diretivo que é eleito por uma enorme Assembleia, que são os membros da Câmara e das Assembleias Municipais, e depois a tutela é uma tutela governamental. Deixa de ser a CCDR um órgão descentralizado do Estado para passar a ser um Instituto Público de regime especial. E como Instituto Público que é, tem a tutela administrativa. E a pergunta é como é que se resolve uma divergência entre a orientação governamental própria da tutela administrativa com a orientação descentralizada própria, não é, portanto, das competências próprias que lhe advém do Conselho Metropolitano, perdão, da Assembleia Metropolitana. Bom, portanto, como os órgãos da Assembleia Metropolitana, portanto, Conselho Diretivo e Conselho Metropolitano. Portanto, é aqui há uma divergência. Sempre se poderá dizer que se limitará, e há dois caminhos, que se limitará as competências das CCDRs, portanto, apenas a matérias que não são de Estado, despurgando-se das competências da CCDR as matérias de Estado, e ficando apenas as matérias administrativas, e assim expurgando-se a tutela administrativa. Ou manter a tutela administrativa, e então tem que se arranjar mecanismos que sejam mecanismos expeditos de conciliação de orientações. O texto prevê moções de censura, que podem ser apresentadas pela tutela à Assembleia Metropolitana contra o Conselho Diretivo, ou suscitadas espontaneamente, pelo Conselho Metropolitano. Mas a verdade é que imaginemos que as moções de censura são chumbadas. Como é que se faz, não é? Bom, portanto, temos aqui um problema que eu creio que deve também ser resolvido. Bom, portanto, em linhas gerais, não quero alongar, é um pouco isto. A transferência para as freguesias, fundamentalmente, tem a ver com os gabinetes de apoio aos municípios, não é nada... Nós, neste momento, muitas câmaras, por exemplo, Sintra, posso falar por isso, estamos a fazer transferências para as freguesias muito maiores do que isso. Tudo o que tem a ver com espaços verdes, não é? Grande parte dos saneamentos, nós estamos a transferir já há algum tempo, não é? E com apoios muito grandes às freguesias, para lhe dar uma ideia, em Sintra o apoio financeiro às freguesias ultrapassa os 8 milhões de euros, não é? Portanto, é muito significativo e não nos arrependemos sobre isso, porque há matérias que são muito melhor tratadas na proximidade da freguesia do que connosco. Por exemplo, tudo o que tem a ver com tratamentos de lixo, com limpeza, etc., nós temos aqui uma ideia, que ainda não aconteceu, mas eventualmente no futuro poderá acontecer, de ir transferindo para as freguesias, mantendo o pessoal na Câmara para evitar problemas laborais, mas depois a fiscalização e a tutela passando para as freguesias. Uma última reflexão ainda sobre as áreas metropolitanas e que se corrige nesta proposta de lei, tem a ver com o que funciona agora com quase uma dupla tutela. Porque neste momento nós temos uma presença do Conselho Metropolitano e temos uma presença da Comissão Executiva. E muito bem, quando as pessoas se dão bem, que é o caso de Lisboa, não é? Bom, as coisas vão correndo. Bom, agora, quando há problemas, aqui às vezes as questões não são fáceis de resolver. Porque há competências paralelas. E este aspecto, e com isto termino, é um aspecto muito importante. Eu acho que a descentralização que se prevê não deve ter um grande cuidado na sobreposição de competências. E se nós lermos as competências que são transferidas para as câmaras, para as áreas metropolitanas e para as CCDRs, vemos que há largos campos em que, se não houver muito cuidado na regulamentação específica, pode haver sobreposição de competências. Falo na educação, falo na política social, falo na segurança. Bom, e aí, porque realmente há as competências distribuídas pelas câmaras, pelas intermunicipais e áreas metropolitanas e pelas CCDRs. Portanto, é fundamentalmente isto. No que toca especificamente à área metropolitana de Lisboa, nós temos uma especificidade em relação à CCDR, porque nós tirássemos da CCDR tudo o que tem a ver com o Oeste, não é? Bom, nós podíamos perfeitamente assumir em plenas competências atuais da CCDR. Não tínhamos problema nenhum nisso. Bom, porque não havia necessidade de estar a duplicar funções. Bom, mas se não se quiser fazer isso, nós conviveremos com a nossa CCDR da maneira como temos convivido até agora, no caso de Lisboa e Val do Tejo, bastante bem. É tudo, Sra. Doutora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos dar agora a palavra aos vários grupos parlamentares. E para uma primeira intervenção, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Dr. Basílio Horta, em nome do parlamentar do PSD. Sr. Doutor abordou aqui um conjunto de matérias que são muito interessantes e fez referência a um esboço, a um anteprojeto de um diploma versando sobre as áreas metropolitanas, sobre as comissões de coordenação, mas que devo dizer que nós não conhecemos. Nós não conhecemos, pelo menos oficialmente não conhecemos, porque esse diploma nunca baixou ao Parlamento, portanto, nunca teve qualquer discussão no Parlamento. Não deixa de ser uma discussão interessante, mas compreenderá que não lhe possa colocar questões em torno do mesmo, nem a minha intervenção, e que eu faço em nome do PSD, versará sobre essa matéria, porquanto não é exatamente esse o objeto do nosso grupo de trabalho. O nosso grupo de trabalho prende-se único e exclusivamente com iniciativas legislativas, entre elas concretamente a proposta de lei do Governo, que é a proposta de lei número 62, e outros projetos de lei de diferentes grupos de partidos políticos, e entre eles o PSD, e que versam só sobre matéria de centralização de competências e não sobre organização de comissões de coordenação ou de áreas metropolitanas. E neste quadro, Sr. Doutor, o que é que nós gostaríamos de começar por dizer? Que o PSD, no caso concreto, apresentou um projeto de lei que resulta do trabalho já desenvolvido no anterior governo, que integrou conjuntamente com o CDS-PP e que submeteu ao Parlamento um conjunto de iniciativas, entre eles um projeto de lei onde procura, de facto, aprofundar este processo de descentralização que é absolutamente crucial para a modernização do país. E nós, nesse projeto de lei, propomos descentralização de competências para os municípios, para as freguesias, mas também para as entidades intermunicipais, ou seja, as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E elegemos como matérias onde o princípio da descentralização pode e deve ser aprofundado as áreas da educação, da saúde, da ação social, da gestão territorial, gestão florestal, gestão da orla costeira, a medicina veterinária, saúde animal e segurança alimentar. No caso concreto das entidades intermunicipais, a descentralização que preconizamos visa, ou melhor dizendo, ocorrerá no âmbito da infraestruturação da educação e da saúde e também no âmbito da gestão florestal e gestão da orla costeira. De facto, são estes dois grandes domínios de transferência de competências que preconiza a proposta, o projeto de lei do PSD. O Governo também tem uma proposta de lei que preconiza a descentralização de competências nas entidades intermunicipais. Falo também nos domínios da educação, a que fiz referência, e da saúde, mas também faz na ação social, na proteção civil, na justiça e na proteção, promoção turística. E, portanto, o primeiro conjunto de perguntas que gostaríamos de fazer era que outros domínios poderiam ser abrangidos neste pacote descentralizador para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Que outras matérias poderiam ser incluídas nos domínios a que eu fiz referência? Ou se porventura entende a área metropolitana de Lisboa que há domínios e há matérias que não deviam ser objeto de descentralização de competências. Ao contrário da proposta de lei do Governo, O projeto de lei do PSD é muito claro quanto à transferência de competências que quer fazer. E diz, por exemplo, que no caso da gestão de equipamentos coletivos na área da educação, da saúde ou da orla costeira, sempre que esta for efetuada pela administração e que sirvam mais do que um município, essa competência é transferida para as entidades intermunicipais. O mesmo se diga relativamente à gestão florestal. Ora, a proposta de lei do Governo é muito diferente desta. E é muito diferente desta, porque, na verdade, a proposta de lei do Governo, o ator principal do filme chama-se município, chama-se Câmara Municipal. E todos os outros atores são atores, com todo respeito, secundários, ou são colocados num plano secundário. Repare, transferência de competências para as freguesias, só se a Assembleia Municipal aceitar. Transferência de competências para as entidades intermunicipais, entre elas as áreas metropolitanas, só se os municípios aceitar. E, portanto, o município de facto fica, é o papel, tem o papel principal neste filme e os demais são atores secundários. E por isso o comentário que eu pedia ao Sr. Doutor era deste diferente tipo de soluções, a que é preconizado pelo PSD e aquele que é preconizado por proposta de lei, qual é aquele que evita de facto conflitos. Uma terceira nota, e para terminar, Sr. Presidente, era o seguinte. O Governo também chama de descentralização de competências matérias que verdadeiramente são atribuição de direitos de participação. Por exemplo, direito de participar na gestão dos portos de âmbito regional. Ora, portos de âmbito regional, eu só conheço dois, é o de Viana do Castelo e de Figueira da Foz, que são detidos e são geridos por sociedades anónimas, portanto, sociedades anónimas. Eu queria saber qual é a perspectiva que a área metropolitana de Lisboa vai ter, porque eu julgo que não vai ter nenhuma participação em portos desta natureza, porque não estão na sua área territorial. O mesmo se diga do Porto, também neste caso, mas é evidente que estas matérias poderão cair nas comunidades intermunicipais, é evidente. Mas há aqui uma outra matéria, por exemplo, participar na gestão das áreas protegidas. Não diz quais o Governo, mas o que nós sabemos é que ainda na semana passada o Governo aprovou em Conselho de Ministros, julgo que a semana passada ou há 15 dias, um projeto piloto, mas que quer ver reproduzido nas outras áreas protegidas do território nacional, uma composição de um conselho diretivo que integra o Presidente da Câmara, entrega o Presidente, um representante do ICNF e o representante de uma organização não-governamental, excluindo qualquer outra entidade, qualquer outro representante. Ou seja, o Governo diz, na proposta de lei, nós queremos que as entidades intermunicipais tenham direitos de participação na gestão das áreas protegidas, mas no diploma que é próprio sobre a matéria diz nem pensar, isto fica só para as câmaras, para as associações governamentais e para o ICNF. Eu gostava de obter um comentário do Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Coordenadora.
Senhora Deputada Susana Amador, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora, caros colegas, Dr. Basílio Horta, Presidente do Conselho Metropolitano, sua equipa também, agradecer a sua presença e as reflexões que fez aqui para este grupo de trabalho, que foram reflexões muito importantes e que nos ajudarão no andamento destes trabalhos, que são muito exigentes, muito sincopados, mas que queremos fazer, obviamente, com aprofundamento e com qualidade, para que este processo possa chegar a bom porto. A primeira nota sobre aquilo que disse sobre a descentralização e a sua importância é algo plantado em cima da mesa, quer a ANAF, quer a ANP, quer agora a Vossa Excelência, reiteraram a importância deste processo e, sobretudo, ele poder correr bem, porque, como se costuma dizer, não há uma primeira oportunidade para causar uma boa primeira impressão e, portanto, é fundamental que este processo acautele todas as equações que estão aqui em causa para chegar, de facto, àquilo que desejamos, que é a qualidade de vida das pessoas e dos portugueses e também a evolução do nosso país, um país muito centralizado, dos mais centralizados da União Europeia, que queremos que seja um país com mais descentralização. A proposta de lei aqui em causa, a proposta de lei 62 e todos os diplomas que estão também para apreciação, partem dessa premissa da importância da descentralização. No caso da proposta de lei do Governo, partimos de facto de um conjunto de premissas, uma delas o princípio da universalidade destas competências, então ao encontro também da vontade dos municípios portugueses e da última conclusão do seu Congresso de Troia, o princípio da igualdade de oportunidades no acesso e depois também a prosecução da natureza pública das políticas, uma vez que entendemos que este processo não é desresponsabilização do Estado e as políticas devem continuar a ter essa natureza pública que as autarquias também tão bem representam. E depois, uma outra premissa que está ao longo do diploma, que perpassa por todo o diploma, mas que irá ter, obviamente, o seu corolário nos 15 diplomas sectoriais, que tem a ver com a justa repartição de recursos, onde para cada área identificada estarão previstas as necessárias molduras financeiras, patrimoniais e de recursos humanos. Por isso, tal como referiu também, é nos diplomas sectoriais que tudo se vai julgar, uma vez que são eles que dão forma a esta lei enquadradora. Dizer ainda que, em relação às freguesias, às competências das freguesias, aquilo que foi e decorreu da audição que fizemos foi que a ANAF se sente confortável nesta proposta de lei, se sente confortável com as competências que aqui estão previstas, quer as competências que serão objeto de delegação, quer as competências novas que vão assumir e que vêm até já de receitas próprias do Orçamento de Estado e que se distingue daquelas que vêm dos municípios, que vêm do Orçamento Municipal. Depois, a pergunta que lhe gostaria também de colocar em relação às áreas metropolitanas, e aqui neste caso a Lisboa, que é a área mais populosa, com 2,8 milhões de pessoas e 18 municípios, tem a ver com o facto de nós conhecermos bem o trabalho dos municípios, conhecemos bem o trabalho das freguesias portuguesas, mas no geral aquilo que sempre sentimos ao longo dos anos é que a população não conhece bem o trabalho das áreas metropolitanas de Lisboa. Como é que nós podemos aprofundar esse trabalho, quer na legitimidade do seu exercício, quer na legitimidade de origem. E por isso isto leva-nos às questões importantes que têm a ver com as suas competências e também com a forma como elas deverão ser eleitas. E por isso o que lhe perguntava, caro Presidente, é se existe ou não um consenso alargado quanto à eleição para o órgão deliberativo, ou seja, por sufrágio universal, direto e secreto, portanto, se existe esse consenso no âmbito do Conselho Metropolitano e a representatividade de todos os municípios. Em relação ao órgão executivo, até onde é que vão conseguir chegar em relação ao presidente do órgão executivo, será o primeiro candidato da lista mais votada. Órgão consultivo, também aquilo que pretendem em termos de presidentes de Câmara, que irão estar nesse órgão, e quais serão então as áreas em que os pareceres devem ser facultativos ou que devem ser obrigatórios, modelo de atribuições, daquilo que percebi, há de facto aqui, por causa da CCDR de Lisboa e Val do Tejo e da sua especificidade, um conjunto de competências que poderiam ser maiores e mais vincadas para a área metropolitana, se podia precisar quais são aquelas que entende que devem vir da administração central, uma vez que, tal como referiu, não devem sair dos concelhos e das freguesias. O modelo de financiamento, percebi que era fundamental uma estratégia de financiamento mais clara, se podia desenvolver aqui então esse déficit que parece existir em relação ao próprio financiamento e em relação às próprias competências ascendentes e aos estudos que também têm todos vindo a dizer que poderiam ser mais aprofundados, e se aqui, tendo em conta que até o Conselho Metropolitano tem feito ao longo dos anos vários estudos e trabalho nas áreas e competências comuns, se esses estudos também estão disponíveis. Perguntar-lhe também, por último, o calendário que acha mais adequado para este processo de centralização. Para nós é já, porque já esperámos tempo mais para este processo de centralização, mas qual o calendário temporal que ele entende também ser o mais adequado para que este processo possa correr com a vontade política a coincidir também com a vontade legislativa e com a segurança que este processo também exige. Muito obrigada mais uma vez pela reflexão e pelo excelente trabalho que está a fazer no Conselho Metropolitano e na Câmara de Sintra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar também o Sr. Presidente da área metropolitana e demais a equipa que acompanha e agradecer a presença. Relativamente à matéria que estamos a discutir e basicamente sobre a proposta do Governo sobre descentralização, naturalmente ele partiu de premissas que estão plasmadas no programa do Governo e que se baseiam no novo modelo territorial que o Governo quer instituir e que deverá assentar, de acordo com essas propostas, portanto, em 4 ou 5 vetores. Um deles são as 5 regiões de planeamento e coordenação territorial, com base nas atuais NUTES 2, que corresponde às áreas territoriais das CCDRs, na promoção da cooperação intermunicipal, como já foi aqui dito, através das comunidades intermunicipais, na descentralização de competências para os municípios, na afirmação das freguesias com postos de proximidade e também na instituição de autarquias metropolitanas, portanto, neste caso concreto, as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, eleitas diretamente pelas populações. Esta parte, de facto, agrada-nos, não avançando o processo de regionalização. Naturalmente, isso seria a cereja em cima do bolo, se estivéssemos a discutir esse processo, porque um processo de descentralização, no nosso entender, só ficará completo quando avançar efetivamente as áreas, a criação das regiões administrativas, a regionalização. De qualquer modo, pensamos que não deixa de ser um passo positivo a instituição das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, eleitas diretamente pelas populações. Indo às premissas do Governo, relativamente a essas áreas metropolitanas, portanto, a essas competências afetas a essas áreas, e passaria a citar, portanto, ficarão bem definidas essas competências que lhes permita contribuir de forma eficaz para a gestão e coordenação de redes de âmbito metropolitano, designadamente nas áreas de transportes, das águas e resíduos, da energia, da promoção económica e turística, como na gestão de equipamentos e de programas de incentivo ao desenvolvimento regional dos concelhos que as integram. Primeira questão que eu queria colocar ao Sr. Presidente é se, efetivamente, estas competências serão suficientes, serão exíguas, portanto, se exatamente poderão ser diferentes relativamente àquilo que o Governo propõe. Outra questão, de facto, é que no nosso entender houve um recuo da parte deste Governo, do Governo, quando se previa, a partir de que a eleição diretamente pelas populações das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto enfim, teriam lugar no próximo ato eleitoral, nomeadamente à partida, pelo menos era isso que nos foi, que nós percebemos, nas próximas eleições autárquicas. Que eu perguntaria ao Sr. Presidente é se, de facto, este recuo da parte do Governo neste processo, se poderá ou não atrasar o processo de descentralização de competências, portanto, de acordo com a proposta do Governo. Outra questão que também nos preocupa, apesar de considerarmos que é um processo significativo, nova ação de regionalização, a questão das áreas metropolitanas e dos bioportos eleitas diretamente, é que, pronto, não deixe de nos preocupar, é que em duas áreas mais desenvolvidas do país, como Lisboa e Porto, teremos essas áreas metropolitanas eleitas diretamente, mas no resto do país teremos um modelo diferente, portanto não temos regionalização, teremos CCDRs eleitas indiretamente pelos autarcas. Perguntaria ao Sr. Presidente se não, o país não corre o risco de termos aqui um modelo territorial que se desenvolverá em duas velocidades, se não corremos esse risco. Era só, muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao deputado do CDS-PP, o deputado Álvaro Castelo Branco, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Começo por cumprimentar o Dr. Basílio Horta, Presidente da Área Metropolitana de Lisboa e também Presidente da Câmara de Sintra, e para lhe dizer, Sr. Doutor, que é um gosto revê-lo nesta casa, que também é sua. Cumprimentar também os senhores membros da equipa do Dr. Basílio Horta que o acompanham e, Sr. Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, o CDS apresentou um projeto de lei também sobre a matéria da descentralização, aliás, como todos os partidos, o que demonstra bem a importância desta matéria e a vontade política que existe de algo se fazer nesta matéria. E, portanto, como algumas coisas são comuns à proposta de lei do Governo, eu apenas irei falar naquilo que mais nos preocupa a nós, CDS, pela discordância que temos sobre algumas matérias que vêm na proposta de lei que o Governo apresentou. De igual modo, como dizia há bocado o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, não vou falar das CCDRs, porque efetivamente ainda hoje nós não temos conhecimento da matéria e ainda hoje na comunicação social eu tive a oportunidade de ler que o Governo parece que tenciona fazer essa reforma por via do decreto-lei e, portanto, ao arrepio da participação da Assembleia da República, que não seja pelo expediente da apreciação parlamentar posterior à aprovação desse decreto-lei e, portanto, de certo modo, com o que eu li na comunicação social hoje a ser verdade, nós estamos arredados dessa discussão das CCDRs, não me parece o melhor caminho, mas foi o que tive a oportunidade de ler hoje num órgão de comunicação social e que me parece que vai ser esse o caminho. Relativamente a esta proposta de lei, eu, sabendo que a Área Metropolitana de Lisboa teve várias reuniões com o Governo sobre esta matéria, o que é de saudar depois, que me parece uma da maior pertinência, mas na nossa CDS uma das questões que nos tem preocupado é termos o desconhecimento total e não termos conhecimento da existência de estudos fundamentados que acompanhem a possibilidade das transferências de competências para os municípios, para as associações intermunicipais e também para as freguesias, nem sequer uma avaliação dos projetos piloto que existiram baixo iniciativa do anterior Governo, de delegação de competências em várias áreas que foram feitos através de contratos interadministrativos e nem sequer essa avaliação está feita para podermos ponderar melhor relativamente às transferências das competências. E, portanto, a primeira questão que lhe dirigia era saber se a Área Metropolitana de Lisboa teve acesso a algum estudo, a algum relatório, a alguma avaliação relativamente a estas matérias. A segunda questão é a questão que aqui referia, e muito bem, da transferência de meios financeiros, da transferência de meios materiais e da transferência de recursos humanos, que são questões extremamente complexas e extremamente difíceis de poderem ser operacionalizadas e de poderem ser conformadas com aquilo que é o interesse do país. E também sobre esta questão, como nós também apenas sabemos que o Governo tenciona até o ano 2021 inscrever no Orçamento de Estado uma verba para acompanhar esta transferência de competências, quanto a recursos humanos nada sabemos, nem meios materiais, perguntava também se a Área Metropolitana de Lisboa teve acesso a alguma documentação sobre estas matérias na maior importância. E depois, Dr. Basílio Horta, aproveitando a sua experiência e a sua presença aqui, ia lhe colocar quatro ou cinco questões mais concretas que gostaria de saber a sua opinião. Primeiro, a questão da transferência do edificado da habitação social. Este diploma prevê a passagem do edificado da habitação social, que é a propriedade do Estado, praticamente a propriedade do IRU, para as câmaras municipais. Nós sabemos que as câmaras municipais não querem receber esse presente envenenado, porque esse património está num estado de degradação tal que será muito complicado aceitar. Entende o Sr. que seria de bom tom que se fizesse uma alteração legislativa no sentido de garantir que os municípios que recebessem esse património habitacional fossem com os edifícios já devidamente requalificados? Outra questão, que é uma questão sensível, mas que está na proposta de lei, sensível pela questão dos sentimentos que levanta na opinião pública, é que está prevista também nesta proposta de lei a passagem da competência para a autorização de espetáculos tauromáquicos para as câmaras municipais. Perguntar se o Dr. Basílio Horta se concorda ou não com esta questão, do mesmo modo se concorda com a proposta da passagem da competência para a avaliação e reavaliação de imóveis para os municípios, coisa que nós também, CDS, não concordamos, e, portanto, saber a sua opinião sobre isto. Por último, só duas questões muito rápidas, é porque o meu tempo está a chegar ao fim. É a questão, que aqui já foi referida, das competências das freguesias, uma vez que essa competência, a transferência de competência dos municípios para as freguesias, faz depender da aprovação na Assembleia Municipal. Isto pode nos levar a cenários completamente distintos, pode nos levar a cenários distintos mesmo dentro do próprio Conselho, mas o que é facto é que estas transferências de competências para as freguesias dependerão da vontade política das Assembleias Municipais e, portanto, porão isto numa dependência que não sei se será compatível com o interesse dos cidadãos, pois poderemos ter em municípios determinadas competências nas freguesias e bem, mas ao lado já não, por razões diversas, a pior das quais será por divergências políticas entre a maioria municipal e a própria liderança da junta de freguesia. Por último, uma provocação ligeira, Sr. Doutor, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda referiu aqui, mas chegou a estar previsto, e o Sr. Ministro Adjunto chegou-nos a dizer aqui em audições, chegou a estar prevista a eleição direta dos presidentes das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto como uma possibilidade a acontecer nas próximas eleições autárquicas. A pergunta que lhe faço é, concorda com a eleição direta dos presidentes da Assembleia das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto ou acha que não é o caminho a seguir? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Presidente da área metropolitana de Lisboa. Queria também aqui fazer algumas considerações sobre os projetos que estão em discussão, mas antes aproveito esta oportunidade também. Eu creio que o Sr. Presidente tem conhecimento que o Grupo Parlamentar do PCP já entregou uma iniciativa legislativa na Assembleia da República, ainda não foi discutida, para a criação das autarquias metropolitanas, ou seja, tal qual como prevê a nossa Constituição, da possibilidade das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto poderem ser eleitas diretamente pela população, terem um quadro de competências próprias, património e finanças próprias, competências em particular áreas de planeamento, ordenamento de território, coordenação e intervenção entre diferentes níveis de administração e empresas de serviços públicos, um apoio à ação dos municípios. Nós consideramos que isto seria um passo qualitativo na melhoria da organização administrativa do Estado, porque efetivamente o atual modelo das áreas metropolitanas fica aquém das respostas face também à complexidade e à dimensão das questões que se colocam nestas duas áreas metropolitanas em específico. Já demos este passo, esta é uma questão que já há muito que o PCP tem vindo a defender e nesta legislatura já entregámos a nossa proposta relativamente a esta matéria, que naturalmente consideramos que é um pontapé de partida para esta questão e para a discussão sobre esta matéria. Sobre a descentralização, e dizer também, já agora, que este é também mais um elemento na perspectiva e no princípio de descentralização administrativa, porque quando nós falamos de descentralização administrativa, não se resume à transferência de competências da administração central para a administração local. Essa é uma das questões que podemos naturalmente, e que da parte do PCP temos toda a disponibilidade para a discutir, como também entregámos uma iniciativa sobre essa matéria. a questão das autarquias metropolitanas é outra questão, e a outra que nós consideramos que é fundamental e, de facto, seria um passo muito significativo para o desenvolvimento do nosso país, que seria a concretização das regiões administrativas, tal como prevê a nossa Constituição, que ainda não está concretizado, mas que também já entregamos uma iniciativa na perspectiva da sua concretização, inclusivamente com a proposta concreta de um calendário com esse objetivo. Falamos de centralização de competências para, para as autarquias. Queria aqui fazer, sobre esta matéria em concreto, breves considerações e tendo em conta até algumas das questões que colocou que me parecem pertinentes. Quando falamos de centralização, não basta enunciar, há pouco dizia isso, não basta enunciar as competências que se quer descentralizar para, para as autarquias. É preciso, naturalmente, ver em que condições é que depois serão feitas essa mesma transferência, a perspectiva de serem criadas as condições adequadas para o seu exercício. O Sr. Presidente fez aqui uma referência colocando como questão, e a verdade é que no passado os processos que não foram de centralização, foram de delegação de competências nas autarquias, de facto as verbas que foram transferidas e acompanharam esses processos não foram além daquilo que o Estado já gastava com essas mesmas áreas. E conhecemos, em particular, na área da educação, na área da saúde, enormes problemas que ainda existem pelo nosso país, quer no que diz respeito a instalações e equipamentos, quer no que diz respeito também à carência de profissionais, quer na área da educação, quer na área da saúde. Só para dar estes dois exemplos, poderíamos dar outros. E, de facto, nós não conhecemos qual é que são as condições, nem vemos garantidas essas mesmas condições para o exercício de competências. Mas tememos, de facto, como referiu, verbas insuficientes vão passar a ser suficientes, perguntava. A verdade é que, a ser assim, nós não conhecemos como é que será, mas efetivamente não estamos perante, se assim for, um verdadeiro processo de centralização de competências, mas uma desresponsabilização por parte do Governo e uma transferência de encargos para as autarquias, que foi aquilo que infelizmente aconteceu no passado, nos vários processos que conhecemos no nosso país. Por isso consideramos que as questões, naturalmente, das condições de ver questões financeiras, meios humanos, organizacionais, porque de facto face à dimensão e à natureza das competências que estão em cima da mesa na proposta de lei do Governo para transferir para as autarquias, exige naturalmente que as próprias estruturas orgânicas das autarquias tenham que ser naturalmente repensadas, e isso tem naturalmente impactos que importa identificar, impactos esses que não estão identificados. Não estão identificados qual é que é a situação atual relativamente a cada uma destas matérias. Aliás, vou terminar, Sr. Presidente, a própria Associação Nacional de Municípios tem levantado muito essa questão de conhecer os elementos, os dados, mas não só daquilo que hoje existe. Conhecer hoje também as questões, que necessidades é que há e qual é que é a evolução para poder efetivamente ir resolver esses mesmos problemas, porque o objetivo, se é prestar melhor serviço público, não é transferir o ónus e o odioso onde ele exista para as autarquias. E por isso estas são algumas das questões que nós consideramos que são muito pertinentes e que, face, mais uma vez reitero, face à dimensão, face à importância e à relevância das matérias que estamos a discutir, para se tomar uma decisão com responsabilidade é preciso conhecer efetivamente o que se está a decidir, e nós consideramos que esse é um aspecto que é de grande importância em todo este processo e que hoje não temos esses elementos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora a palavra ao Sr. Presidente da Área Metropolitana de Lisboa para um comentário final sobre todas estas questões que lhe foram colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, muito obrigado pelas questões que foram colocadas. São tantas, tão diversas e com ângulos tão específicos e tão ricas em concepções que eu vou fazer um esforço para estar à altura das questões que foram colocadas. Seja-me permitido, antes de mais, fazer uma reflexão um pouco mais genérica sobre todo este processo. E com toda a abertura, eu às vezes creio que mais vale andar um pouco mais devagar e de uma maneira mais consistente e mais estudada do que tentar fazer num ano aquilo que outros países levaram 40 anos a fazer. Eu, no Comitê das Regiões na União Europeia, em Bruxelas, nós lidamos muito com este tema da descentralização. E nós vemos os nossos colegas europeus com problemas já de outra índole, que ao longo de anos e anos e anos foram fazendo vários tipos de descentralizações, e hoje a grande questão realmente e as grandes questões que se colocam são questões de governo muito claras, que obedecem a esquemas de descentralização muito próprios. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que durante este tempo todo nós vivemos durante anos e anos num país profundamente centralizado, em que a chamada desconcentração era muitas vezes confundida com descentralização. Mas não era, porque a desconcentração é uma forma de organizar a centralização. É o braço longo do Estado Central a ir, não é, aos locais. Mas não é mais do que isso. Ou seja, a desconcentração não cria, portanto, um conjunto de interesses próprios suscetíveis de representação autónoma. Não cria. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é de uma verdadeira revolução. E nós devemos ter a consciência, é a minha opinião, estou a dizer com toda a abertura, da importância de tudo isto que estamos a falar. A primeira coisa que se verifica, por exemplo, se nós compararmos, por exemplo, com o sistema francês, é a grande diferença que há entre Portugal e o sistema tradicional português desde Mousinho da Silveira, até agora. Nós tivemos sempre, toda a descentralização que foi feita, começou por ser com base nas freguesias. Começou com ser com base nas freguesias. E hoje, ainda essa descentralização nas freguesias tem uma enorme força. E quem é autarca, temos aqui ilustríssimas e ilustríssimos autarcas que passaram pelas câmaras, sabem bem que é assim. Não mesmo, do mesmo nas câmaras. Portanto, a primeira pergunta é esta. Devemos nós, em Portugal, ter uma solução semelhante à França, por exemplo, em que a autarquia local é pequena, normalmente é pequena e quando é grande é uma área regional, como é o caso de Paris e Bordeaux, e depois ter áreas para onde são transferidas as competências, ficando as autarquias locais apenas sujeitas à competência própria daquilo que é mesmo específico da sua competência, que é a proteção civil e os dramas e os catástrofes naturais, praticamente, e o resto ser a região que o faz. Seremos nós capazes aqui de convencer as câmaras municipais disso? Eu acho que não somos capazes. Julgo eu, pelo menos, de uma maneira imediata. Dizer às câmaras, vocês agora, em uma série de competências que têm, mais de diversos domínios, no ordenamento do território, na gestão do território, na mobilidade, e algumas competências, que ao contrário do que tem vindo a acontecer, é as câmaras assumirem competências que são do Poder Central, e pagar coisas que são do Poder Central. Olha o que se passa na saúde, olha o que se passa na educação, é exatamente ao contrário. Eu, por exemplo, peço desculpa de dar o exemplo de Sintra, quando Sintra diz que queremos um hospital, pagámo-lo, damos terreno, damos 6 milhões, e se for mais, damos mais, porque precisamos de um hospital. O que é que nós estamos a fazer? E isto o mesmo com os centros de saúde, e o mesmo com algumas escolas, que nós não podemos ver, não é, chover lá dentro e ficar indiferentes. Já isso é do Ministério da Educação. Não podemos, temos que mandar lá a nossa gente e repará-las naquilo que é possível fazer. A situação que vivemos é realmente esta. Bom, e o ponto de partida é realmente este. Portanto, se o Dr. João Paulo Oliveira, que há pouco falava, eu creio, e eu não posso analisar uma descentralização como político, a não ser pelos meus olhos, eu acho que o Conselho, para mim, continua a ser a base da descentralização do Estado. E quando nós, na minha opinião, e quando nós falamos de descentralização e passagem de competência para as áreas metropolitanas, é ainda para fazer aquilo que o Conselho sozinho não pode fazer. E é feito melhor através da área metropolitana e da conjugação dos diversos conselhos. E o que está a acontecer hoje nas áreas metropolitanas, nós não podemos ignorar e pensar que amanhã, por força de uma lei, muda tudo. Porque as mentalidades não mudam por lei, por decreto. Não mudam. Mudam por educação e por prática. E a questão é esta. Nós hoje, nas áreas metropolitanas, temos alguma, quando se diz, não, a utilidade é relativa. Pois é, porque as câmaras estão de volta da mesa, não é? Sabem muitíssimo bem as competências que têm e não abdicam de nenhuma delas. E quando vem à área metropolitana, é para dizer nós, faça isto, que nós queremos fazer melhor e veja lá, e mesmo assim com cuidados. Bom, claro que se pode mudar, bom, mas os presidentes de Câmara que estarão no Conselho Metropolitano amanhã, e já agora respondia o que é que achava que devia ser vinculativo, porque há coisas que têm que ser vinculativas, sou pena de se arranjar um problema gravíssimo. Uma delas, o ordenamento do território. O parecer do Conselho Metropolitano nas áreas metropolitanas sobre o ordenamento do território tem que ser vinculativo, porque eu não vejo nenhum Presidente de Câmara autorizar qualquer área que entre dentro do território e lhe faça um PU, ou um plano de urbanização, ou um plano setorial de qualquer outra coisa, não. Sem o seu parecer vinculativo. Portanto, nós temos aqui realmente este problema. Isto para dizer o quê? Eu acho que todos os passos que se devem dar devem ser cautelosos. Sob pena de nós estragarmos uma ideia, que é uma ideia fundamental para servir os cidadãos, pela pressa que podemos ter ou pela falta de estudo que podemos ter. Portanto, este é o quadro em que nós nos mexemos. Pergunta, as competências... acha que as competências da área metropolitana de Lisboa são suficientes? Eu acho que são muitas. Se são suficientes ou não, tudo depende dos recursos que vierem a ser transferidos. Mas digo isto também com toda a franqueza, quer dizer, acho que sim, todas estas competências são tantas, não é verdade, que têm a ver com tudo, rede de transportes, rede de água de resíduos, rede de distribuição de energia em baixa tensão, equipamentos públicos de saúde, educação, cultura, desporto, ações de promoção económica, às vezes até fica a perguntar o que é que fica para o Poder Central. O que é que isto é? Como é que isto se declina? O que é que, por exemplo, educação, muito bem, nós fazemos a educação. Mas o Governo tem a consciência do que está a acontecer? Por exemplo, estudou Sintra e percebeu que só a Ferreira Dias custa 16 milhões de euros? Só uma escola, para mais? Como é que é? E que não está sequer na lista, porque a Alberto Neto custa 8 milhões, não está na lista. E por aí fora, e por aí fora. Portanto, vamos nós receber essas escolas, não é, a caírem, quando nós já temos que pôr do nosso orçamento alguns milhões... para resolver o problema do amianto e tal e outras coisas que não podem manter-se. Portanto, é este trabalho, porque pôr no papel educação, saúde, desenvolvimento regional, estruturas ecológicas, é fácil de ir lá pôr. Agora, o que deve estar por trás disto é, e eu espero bem que esteja, não é? Não estou a dizer que não está, espero bem que esteja, é um trabalho muito apurado, sobre o que é que isto significa em termos quantitativos, em termos de responsabilização. Se me é perguntado pessoalmente, agora não falo em nome da AML, seja-me permitido falar um pouco em nome próprio. Se me é perguntado, você acha que é tanta... Eu preferia menos competências e muito focalizadas este ano ou nos próximos anos. E à medida que o tempo corresse, aumentasse as competências. Para quê? Para que nós tivéssemos recursos humanos. Para que os pudéssemos treinar. Para que pudéssemos ter as novas experiências que neste momento não temos. Tudo isto que é importante. Tudo isto que é importante ter. Agora, se me dizem, temos todos os meios, nós podemos fazer isto imediatamente, muito bem, vamos embora fazer. Vamos embora. Por exemplo, parte da saúde. O que é que se pretende com a descentralização da saúde? Eu estou ansioso de ver o decreto-lei. A rede hospitalar, por exemplo, passa para as áreas metropolitanas? Juro que não. Não pode passar. Não pode passar. A rede hospitalar tem que ser nacional. Depois, a execução a nível local, eu acho que isso, julgo eu, que a rede hospitalar deve ter nacional, porque senão nós temos um problema, como, desculpe, mas é o que eu estou a dizer, portanto, a rede hospitalar não, os cuidados primários sim, agora, é o que eu estou a dizer, agora, os cuidados primários, é o que estou realmente a dizer, a rede hospitalar não pode passar. Bom, mas Quer dizer, eu tenho que me basear, por isso que eu tenho que me basear em alguma coisa, senão não posso dizer. A questão aqui é difícil, não é? Tenho que me basear em alguns textos, eu não quero ser indiscreto, nem é a mim, mas agora eu tenho. Então já estou a alertar para quando cá chegar, não é verdade? Já... Não, mas eu percebo que talvez não por uma coisa. Talvez a questão, eu peço desculpa, se calhar o erro é meu e penitencio-me já dele. Se calhar só devia falar na Lei Chapelle. Eu estou a falar, se calhar, demais. Peço desculpa. Bom, mas a verdade é esta, se calhar não chegou cá, porque a área metropolitana, e isto responde a uma pergunta que o Sr. Doutor me fez, é se devia ser já ou não devia ser já. Eu não tinha problema nenhum em que a área metropolitana, o lei quadro, fosse já, e seguramente vinha aqui, e depois haver as eleições. Agora, se isso é fruto de divisão entre as pessoas, se por causa disso, uma lei que devia ser altamente consensual não é, então é preferível que não seja. Porque eu acho que esta legislação deve ser profundamente consensual. Esta legislação deve ser, em meu entender, profundamente consensual. E é muito importante que saia da Assembleia da República. Eu acho isso. Agora, se me perguntam, da minha parte era já, fazíamos já e aplicávamos já. Agora, se isso cria uma divisão grave, não é, no tecido político, porque percebe-se, há pessoas que dizem, não, nós não estamos preparados, não devemos fazer isso, aí talvez a prudência diga, então vamos ver, quem esperou este tempo pode esperar mais algum tempo e fazer-se oportunamente. É claro que durante este período as áreas metropolitanas continuarão a ter uma utilidade, não muito grande, mas enfim, mas é o que temos. Bom, portanto, eu parece-me que esta matéria é realmente uma matéria que tem a ver com esta necessidade, julgo eu, de ter alguns princípios políticos de quase de acatamento, eu quase que diria obrigatório. Depois, respondendo a algumas perguntas concretas. CCDR via decreto-lei. Tudo depende do que é que se tem lá dentro da CCDR. Se a CCDR vai ter efetivamente funções de Estado, não estou a ver com o decreto-lei sirva. Se a CCDR é puramente e vai ser puramente uma EPE, um Instituto Público, puramente como há tantos outros, talvez com regime especializado, bom, talvez o decreto-lei seja suficiente e não dar mais importância àquilo que não a tem. Tudo depende. Agora, se a CDR for efetivamente uma descentralização, quase uma região, não é? Ah, bom, isso não tem dúvidas nenhumas que tem que ter, uma discussão parlamentar. Isso parece-me evidente, não é? Mas não sei se é essa a intenção do Governo ou não, porque o Governo já teve uma intenção, julgo eu, terá outra, não sei. Essa é uma matéria que teremos de ver. Depois, por exemplo, foi-me perguntado, o meu querido amigo Álvaro Castelo Branco, quem agradeço a sua referência, velha amizade e velha estima, queria lhe dizer o seguinte, que em relação à parte habitacional, eu tenho o maior receio disso. Porque eu não sei se o Governo, quando descentraliza, sabem o que é que se vai meter, não é? Porque nós temos a experiência, porque Sintra é a segunda Câmara do país em população. Temos 400 mil pessoas. Temos muita gente. Bom, e gente da mais diversa natureza social e económica. Temos um parque habitacional de habitação social enorme. Mas nós estamos a reabilitá-lo em fases. E custa milhares, centenas de milhares de euros. Primeira fase, habitação até 10 mil euros, segunda 20 mil, a partir de 20 mil mais. Bom, e é o que nós temos hoje. Portanto, nós não temos dúvida nenhuma. Pergunta, é bom? É, porque nós temos a capacidade de estar ali, acompanhar as obras, tudo isto. Agora, desde que a avaliação em cada um, dos concelhos, seja bem feita, não é verdade? E acompanhe o dinheiro. Agora, se nós temos já uma avaliação de 100 milhões e o orçamento só quer dar 30, bah, isso aí é complicado. Porque então aí mais vale não fazer. Bom, e este é um problema que nós temos que pôr em cima da mesa, como é óbvio. Não é? E o mesmo para os hospitais e o mesmo para o resto das coisas. Em relação à avaliação dos imóveis, eu sou profundamente contra isso, aliás já o disse. Eu acho que já chega isto, já chega outros. Não é porque... E não é que nós não sejamos capazes, é que não devemos fazer. Eu acho que nas avaliações dos imóveis nós temos critérios objetivos. Ainda agora em Sintra eu tive que anular porque erramos, não é? Na avaliação extraordinária, erramos. E quando se erra, a gente emenda, não mantém o erro. Quando se fala num prédio degradado, tem que se dizer o que é. Porque se nós não dizemos o que é, o avaliador, para um avaliador, o prédio degradado é o que não tem a fachada pintada, para o outro, não é verdade, o prédio degradado é o que está quase em ruína. Quer dizer, isto não pode ser. Quer dizer, os municípios e os cidadãos não podem advogar ao sabor desta indefinição. Portanto, para esta matéria, eu acho que as avaliações devem ficar onde estão e não devem mudar. Quanto aos espetáculos de Trollmagos, sinceramente, nunca pensei. Como não sou frequentador, nunca pensei. Não sei, portanto, sinceramente. Embora eu acho que a liberdade... Bom, enfim, mas nunca pensei e, portanto, não poderia estar aqui a responder. Bom, portanto... Eu creio que há aqui, portanto, um conjunto de matérias e de perguntas que, no fundo, vão chegar sempre às mesmas conclusões. Primeiro, esta Lei Chapéu é boa ou não? Vamos ver os decretos-lei. A intenção é boa, a descentralização é fantástica, cada um dos decretos-lei deve ser avaliado por si e é melhor estar a discutir os decretos-lei. Na altura própria, aí sim, a discussão ter-se-á de fazer concretamente. As áreas metropolitanas devem ou não ser objeto? Há duas maneiras. Podemos agora o esqueleto da área metropolitana ficar já definido e depois as eleições serem feitas mais tarde. Perguntam-me da eleição direta. A eleição que está nas áreas metropolitanas, eu sou adepto, não é, de uma eleição do presidente da junta metropolitana feita de uma maneira direta e indireta, ou seja, o Presidente da Junta Metropolitana será o cabeça de lista, da lista mais votada, para a Assembleia Metropolitana. E pronto. Portanto, a Assembleia Metropolitana, se for assim, terá um Presidente que é eleito depois e o cabeça de lista será o Presidente da Junta Metropolitana. E os outros membros? Aqui é que há duas concepções. Há quem defenda o método ONT, e há na área metropolitana de Lisboa muitos defensores do método ONT, e há quem entenda, como nas freguesias, que o Presidente faz a sua equipe, não é? E governa. Bom, são as duas posições que estão em cima da mesa. Não sei qual é que o Governo vai optar. Bom, mas eu creio que as duas têm vantagens e inconvenientes. O Presidente ter a sua equipe e estar... tem uma vantagem grande, é que evita conflitos e evita um processo eleitoral, às vezes, difícil e complexo. O método ONT tem a ver com a participação das pessoas da própria gestão. Portanto, aqui há um equilíbrio que, enfim, que deve ser visto. Eu, por uma questão de eficácia, tenho que confessar, acho que o Presidente escolher a sua equipe e responsabilizar-se. Porquê? Porque deve estar previsto o voto de censura pela Assembleia Metropolitana. Deve estar previsto. E essa fiscalização mais estreita da Assembleia Metropolitana à Junta Metropolitana, essa é mais relevante, porque essa fiscalização deve ser efetiva. E aí é que nós podemos, efetivamente, ver o acompanhamento quase diário. Em linhas gerais, era isto que eu tinha a dizer. Peço desculpa se não respondi a tudo, mas esta foi, enfim, o conjunto de questões que me suscitaram maior atenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo de Trabalho, agradeço os seus contributos, as suas considerações, as suas reflexões e, sobretudo, o sentido de ponderação que nos deixou aqui, porque, efetivamente, tudo requer aqui uma grande reflexão e uma grande preocupação para que este processo, que efetivamente é um processo importante, possa ser concluído com a eficácia e a eficiência que todos desejamos, porque isto, de facto, é uma etapa importante para o nosso país, mas só vale a pena se, de facto, for para responder às necessidades do país e dos portugueses. Claro que descentralizar não é desresponsabilizar. Há aqui uma série de alertas que nos deixou e que o Grupo de Trabalho vai, certamente, ter em consideração, conjuntamente com todos os outros depoimentos e audições, e são muitos, que vamos ter que fazer ao longo deste tempo. Mas, da nossa parte, e desde já, por esta sua primeira audição como Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, o nosso agradecimento.
Muito obrigado. Foi um grande gosto estar aqui convosco. Muito obrigado.
Para ir adiantando aqui as coisas, eu penso que já não estamos em direto, porque essa parte já não é propriamente relevante para os nossos trabalhos, é apenas logística. Eu gostava de pedir a cada um dos grupos parlamentares que fizesse uma reflexão sobre os pedidos de audiência que apresentou e visse, de entre eles, quais poderiam ser pedidos por escrito. Porque eu acho que já percebemos que isto é um processo complexo, já percebemos que casos são municípios, e bem, não abrirá a mão de discutir este assunto em conjunto, porque não vai, obviamente, correr riscos de aprovar uma lei chapéu e não ter depois a garantia de que os decretos-lei que operacionalizarão a lei correspondem àquilo que são as questões e os pressupostos básicos que estão na base da descentralização. Já percebemos que mesmo as áreas metropolitanas estamos perante presidentes de Câmara, portanto estamos perante pessoas que têm as mesmas preocupações. Nós sabemos o que isso é. E acho que pedir por escrito não corremos risco nenhum, porque não vamos andar mais rápido do que aquilo que a Associação de Municípios considerar que é a cadência certa, para eles se sentirem confortáveis, uma vez que são centrais neste processo. Agora, facilita-nos é o nosso trabalho, porque vindo por escrito facilita desde logo atas, relatórios e poupa trabalho, pode-se ir já produzindo algumas conclusões setoriais e julgo que ganharíamos com isso, porque já hoje a área metropolitana de Lisboa pôde vir, a área metropolitana do Porto não pôde vir, em vez de uma reunião já vão sair duas, isso vai-se desmultiplicar por aí fora, porque é impossível nós estarmos a convocar quatro ou cinco entidades e todas poderem vir no mesmo dia. Por mais boa vontade que se tenha, isto vai acontecer mais vezes. Eu acho que se fizermos este exercício, e nós também vamos fazer, embora nós fomos muito institucionais na proposta que fizemos, nós só fizemos áreas metropolitanas e SIMs, e pouco mais. Mas, sobretudo aqueles mais generalistas, associações, ordens profissionais ou agremiações de qualquer natureza. A Isabela é que tem a lista. As CIMs estão todas com. As CIMs estão concentradas, não é? E são presidentes de Câmara. Eu acho que é bom nós irmos vendo a sensibilidade de câmaras mais pequenas que os próprios presidentes que têm assento nas CIMs nos trazem essas experiências. Mas, de qualquer maneira, também vamos fazer a reflexão. Agora, Associação Portuguesa de Geógrafos, Associação de Urbanistas Portugueses, Centros de Investigação, Associações de Desenvolvimento Regional e Local. Eu acho que há aqui alguma margem. Estou só a dar exemplos. A Ordem dos Enfermeiros. Quer dizer, eu nem sei quem propôs, nem quem não propôs. Eu só estou a falar de questões que me parecem que são mais gerais, aquelas que eles nos vão colocar. E, portanto, como são mais gerais, se puserem por escrito até nos ajudam. Nos ajudam porque ter um parecer por escrito é muito bom para quem tem que fazer os relatórios, não é? De qualquer modo, eu só dei aqui alguns exemplos, de longe de mim, estar a dizer que deve ser esta ou ser aquela. Pedia a que cada um dos grupos parlamentares fizessem esse esforço, porque não pode ficar do lado do Parlamento qualquer ónus relativamente ao calendário que nos foi colocado. Temos que fazer tudo para o cumprir. Se depois o calendário não for cumprido, porque a Associação Nacional de Municípios e o Governo estão a negociar questões importantes, aí avaliaremos. Não pode o Parlamento deixar de cumprir aquilo que nos foi pedido, a sua missão, porque, caso contrário, ficamos nós, ou eventualmente podemos ficar, com o ónus de não avançar atempadamente com este processo. E isso não pode ficar do lado do Parlamento. Como propostas das próximas audições? Como proposta de próximas audições, temos a CIM Norte a 10 de maio, CIM Centro a 11 de maio, CIM Sul, Alentejo e Sul, a 17 de maio. Se concordarem, convocamos. Sobre a primeira parte, e a área metropolitana de Lisboa. 10, 11 e 17. E a área metropolitana de Lisboa, 4 de maio. Porto, a que não veio hoje. 4 de maio. Paulo Santos.
Senhor Coordenador, só também aqui contributos numa perspectiva de ajudar para o trabalho e para a tarefa que este grupo de trabalho tem. E até pegando numa expressão que a senhora Coordenadora utilizou, que é o Parlamento deve cumprir a sua missão e deve assumir as suas responsabilidades. E nós dissemos desde o primeiro momento, porque algumas das entidades que aqui estão foram de facto propostas pelo PCP, um número mais significativo indo ao encontro de áreas e de setores em concreto, até não foi numa perspectiva de generalista, por exemplo, as entidades na área da educação, as entidades na área da saúde, foi para ouvir a opinião dessas mesmas entidades sobre essas áreas em concreto, que é onde eles intervêm, e não abordar somente numa perspectiva mais global, porque nós podemos olhar para o processo de descentralização numa abordagem mais global do processo, das condições, dos princípios, mas podemos, conforme está proposto, aliás, e na proposta do Governo e de outros partidos também, assim é feito, à proposta de áreas em concreto. E vale a pena também podermos ir a esse pormenor. Foi nesse sentido que fizemos essas propostas. Nós já fizemos esse esforço de juntar por área, né? Fazer o grupo da educação, fazer o grupo da saúde. Senhora Coordenadora, a sugestão que eu lhe faria, naturalmente, e que faria aqui ao grupo de trabalho, nós já definimos os dias da semana para fazer as reuniões. Eu creio que, se calhar, é necessário fazer com a calendarização ou uma proposta de calendarização com maior antecedência para contactar as entidades, não ser de uma semana para a outra, porque para aí talvez mais difícil seja de poderem ter disponibilidade. Mas já temos o calendário da Assembleia até 8 de junho. Já sabemos, ou seja, já temos o planeamento e sabemos como é que vai ser o trabalho. Podemos, por exemplo, até o 8 de junho poder fazer a calendarização naqueles momentos em que nós vimos que o grupo de trabalho iria reunir, e assim as entidades seriam contactadas mais cedo e provavelmente a percentagem de sucesso, entre aspas, depois para a sua participação, eu creio que seria maior, e poderíamos evitar aquilo que aconteceu hoje, por exemplo, de haver uma entidade que depois não tinha disponibilidade para vir. Eu deixava esta sugestão de podermos fazer essa calendarização, talvez depois pudesse ser divulgada para todos os elementos do grupo de trabalho. Se houver, pois, algum acerto, acho que é uma questão que depois também, rapidamente, numa próxima reunião, podemos fazer.
Sr. Deputado, só porque isto é relevante para as outras intervenções, é que é aritmeticamente impossível, já não há dias. E por isso é perceber o que é mais relevante presencialmente e o que é menos relevante presencialmente, para podermos fazer esse calendário. É porque aritmeticamente já não há dias para fazer esta agenda.
Posso, Sra. Coordenadora, dar uma outra...
Pronto, peço desculpa, foi só mesmo para termos esta base de reflexão.
Naturalmente, Sra. Coordenadora, enfim, a sugestão que dá é uma sugestão que é importante, até decorre da necessidade de concluirmos os nossos trabalhos. Eu acrescentaria à sugestão da Sra. Coordenadora o seguinte. Como sabemos, o que está deliberado na nossa reunião da nossa comissão foi de que são estas as audições propostas e, portanto, só por acordo é que deixaremos de fazer de uma forma ou de outra. Portanto, é preciso haver aqui acordo. Portanto, não vai haver aqui votações agora de uma forma ou de outra, não é acordo. Mas há aqui uma coisa que poderia ser importante, eu julgo que poderia ser importante. Imaginemos nós que pedimos o parecer a um conjunto de entidades, isso não significa que nós dizemos, não, nós dispensámos de ouvir. Mas pode acontecer que se pedirmos o parecer E as convocarmos, elas não estivermos, não convocamos a segunda vez, porque pelo menos já temos que aparecer. Não sei se estão a perceber a sugestão, mas vemos que nós pedimos... Isto é para ir de encontro, eventualmente. Eu digo isto porque uma boa parte das propostas de audição são da autoria do Partido Comunista. Mas dizemos que o Partido Comunista diz-me nós, eu não prescindo de ouvir estas entidades. E eu quero que elas sejam convocadas para uma reunião, para uma audição formal com mais demais. E está no seu direito. Eu diria que se nós, no entanto, pedíssemos a essas entidades, essas e qualquer outras também de outros grupos, o parecer, e depois se houvesse dificuldade de agendamento, era compreensível que elas não viessem, isto é, eu tenho 10 entidades para ouvir, pedi o parecer e elas, eu não posso na terça, outro não pode na quarta, outro não pode na quinta. Nós dizemos, ao menos temos cá o parecer delas. E isso evitaria que o que aconteceu tão bem hoje. Eu sei que hoje eram entidades diferentes e em contextos diferentes, mas o que quero dizer com isto é o seguinte, se mesmo assim dissermos, nós vamos pedir parecer a estas entidades e depois não é possível as ouvir, ou elas não têm disponibilidade para se deslocar cá, nas poucas datas que nós vamos ter, as nossas audições estariam em boa parte resolvidas, essas entidades tiveram a oportunidade de se pronunciar, e em vez de termos cá 10, se calhar vamos ter só 5. Mas às 5 fazemos essa discussão às 5. Ou seja, é também um contributo que eu queria dar para a sugestão, eventualmente para agilizarmos um pouco os nossos trabalhos. Não sei se ajuda ou não, mas enfim.
Sou muito rápido, até porque tenho que me ir embora e peço que não levem a mal isso. Mas queria só dizer que concordo inteiramente com a sua sugestão e, portanto, no seguimento disso, que o CDS vai fazer o trabalho de casa no sentido de ver aquilo que pode dispensar, as audições que pode dispensar, passando a escrito, e, portanto, iremos fazer esse trabalho. Nós também não propusemos assim muitas, portanto, não sei se esse nosso trabalho vai ajudar assim tanto a Comissão, mas é com boa vontade. Mas é com boa vontade.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Também vamos juntar aqui às últimas intervenções, no sentido de entender que é fundamental olharmos outra vez para esta listagem. De facto, isto era necessário umas 10 ou 11 semanas, na perspectiva dos 3 dias por semana, e não vamos ter muitas vezes 3 dias por semana para fazer as audições, portanto, sendo pragmáticos e realistas, entendo que é, de facto, fundamental. As que têm este pendor mais político, como foi as primeiras que fizemos, e depois também com membros do Governo, eventualmente, é vital a presença. Outras o parecer técnico é uma segurança que temos, porque podemos depois junto da Comissão, ter um relatório onde anexamos, de facto, essas posições escritas, e é uma segurança acrescida para o nosso trabalho, e também as ouvimos, porque a audição é oral e é escrita, e portanto concordo inteiramente com o que disse o Sr. Deputado PSD, no sentido que é uma garantia acrescida ter esse parecer, que muitas vezes nos ajuda até, ou até pode suscitar alguma dúvida ou alguma questão à posteriori, e então aí até justificar uma vinda, mas pelo menos já temos aqui esta proteção acrescida que é o parecer por escrito, e portanto parece muito prudente e equilibrado aquilo que foi proposto.
Portanto, para terminarmos a nossa reunião, se concordarem, vamos convocar, de acordo com este calendário, as entidades que falámos e, se puderem fazer o exercício que aqui se propuseram, nós agradecemos e falaremos na próxima reunião do Grupo de Trabalho. Obrigada.